A boca do balão para um Brasil de audiência. O local é o Los Angeles Stadium, onde a Mortadelinha vai rolar a partir das 16h, horário de Brasília. Meio-dia, horário local. A Espanha, que entrou nessa Copa do Mundo, né? Como uma das favoritas em busca, claro, do bicampeonato da competição, só venceu uma vez. Já se foram 16 anos, foi em 2010, quando Iniesta marcou 116 minutos da prorrogação, o gol que deu o primeiro título para a seleção espanhola em cima da Holanda. Já a Bélgica vem pro jogo acreditando, e por que não, na possibilidade de surpreender a equipe espanhola e, consequentemente, correr atrás do seu primeiro título de Copa do Mundo. Espanha e Bélgica, Bélgica e Espanha. E é este o jogo que você, amigo ligado aqui na TMC, vai acompanhar em todas as suas emoções a partir de agora, na maior audiência do futebol em São Paulo e no Brasil. No ar, Futebol TMC, para mais categorizada linha de patrocinadores. Você vai acompanhar tudo aqui, Espanha e Bélgica. Quem é que tem mais garrafa vazia para vender? No ar, Futebol TMC, o futebol nota 10 do Brasil.
Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
Pode chegar. É, ontem foi a vez da França, que já tem aí carimbado no passaporte uma vaguinha pra semifinal. Hoje vamos conhecer o adversário, a Espanha ou Bélgica. A Espanha, evidentemente, é uma das favoritas a biscoitar esse título, mas vamos acompanhar. Jogo é jogado e lambaria pescado. A bola vai rolar daqui a pouquinho.
Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
Partida de futebol, ainda mais sendo Copa do Mundo, ainda mais sendo quartas de final da competição. A coisa tá funilando. Olha, daqui a alguns dias saberemos quem será o novo campeão. É mundial, amigão. É o futebol pegando fogo lá nos Estados Unidos. O bicho tá pegando. A galera vem chegando daqui a pouco lá em Los Angeles, completamente lotado. Repito pra você, Espanha e Bélgica vão jogar. E a partir de agora, nós queremos que você aí do outro lado seja o ouvinte mais bem informado no rádio brasileiro. Vamos girar as principais informações, os principais destaques. Começando pela fúria seleção espanhola. Alô, alô, boa tarde pra você, Gustavo Soler.
Tudo bom, Ricardo Melo? Grande abraço pra você e para todo mundo que nos acompanha no potente microfone da TMC. A Espanha chega para esta fase quartas de final como a seleção recordista em jogos sem sofrer gol na história das Copas do Mundo. Já são 6 partidas com baliza zero. 0-0 contra Marrocos ainda na Copa de 2022. E nessa edição, 0-0 contra Cabo Verde, 4-0 na Arábia Saudita, 1-0 no Uruguai, 3-0 na Áustria, 1-0 em Portugal. A última vez que a Espanha sofreu um gol em Copa foi na fase de grupos de 2022, na derrota por 2-1 pro Japão.
Muito bem, e o outro lado, a Bélgica, vem aí, tasca tinta, Soler.
Seleção belga que goleou nas oitavas de final os Estados Unidos por 4-1, também partida que aconteceu em Los Angeles. A Bélgica, que está invicta a 18 jogos. A última derrota foi contra a Ucrânia em março de 2025. De lá para cá, 12 vitórias e 6 empates nesta que é a segunda Copa que a Bélgica mais marcou gols na sua história. São 13 gols marcados nessa edição, atrás apenas de 2018, quando foi semifinalista e ficou ali com o quarto lugar, onde marcou 16 vezes.
É isso, Espanha e Bélgica em Los Angeles. A bola vai rolar a partir das 16h, horário de Brasília, meio-dia, horário local. O bicho vai pegar quartas de final da Copa do Mundo. Vai ferver, vai ferver, vai ferver. O bicho vai pegar daqui a pouquinho. Quem é que vai encarar a França na próxima terça-feira lá em Dallas? Uma expectativa tremenda para esse jogaço de bola. Espanha e Bélgica, TMC Copa para você.
Tem jogo na Copa e na Betano. Assista e aposte diretamente na plataforma. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre-se, participe. Sorteio final de R$1 milhão e muitos prêmios diários.
Muito bem, o comentarista destacado para a Espanha e Bélgica daqui a pouquinho é nosso, e o Boi no Lamb é o nosso craque. Bruno Bonfinho, Dentinho aqui na TMC. Dentinho, boa tarde para você. Expectativa tamanha. A Espanha entrou na competição, na Copa do Mundo, como uma das favoritas. E é favorita no jogo de hoje, claro. Mas, ó, baliza zero, não tomou um golzinho. E a Bélgica já fez 13 gols nessa competição, né? Muito mais gols do que seleções aí pomposas que disputaram e ainda disputam a Copa do Mundo. Enfim, é um duelo de ataque contra defesa. E vamos falar a verdade, essa Espanha tem um timaço de bola, só craque. Venceu a última Euro em 2024 diante da seleção da Inglaterra. Quer dizer, os caras vieram com tudo e não vão dar prosa, não? Ou é mais ou menos quando a bola começar a rolar, isso muda tudo? É 11 contra 11, num dia que a coisa não tiver legal, pode acontecer tanto para cá quanto para lá. Qual a sua expectativa em relação à Espanha e Bélgica? Boa tarde para você uma vez mais, Dentinho.
Boa tarde, meu amigo Melo. Boa tarde, Solé. Boa tarde, Luquinhas. Todos os ouvintes. É uma honra estar participando desse grande jogo. Bélgica e Espanha. Tenho certeza que vai ser uma grande partida. A Espanha tem que mostrar mais na Copa. Não mostrou ainda as suas grandes atuações que vinha mostrando. A Bélgica está surpreendendo. Achava que não passava dos Estados Unidos. Passou jogando muito bem. Então tenho certeza que será um grande jogo. Mas a Espanha é uma grande favorita nessa partida. Tem uma joia rara, que é a Mal. Tenho certeza que hoje ele vai fazer um grande jogo. Veio machucado nos primeiros jogos, depois conseguiu dar uma sequência. Mas hoje eu tenho certeza que ele vai fazer uma grande partida e será um grande jogo de muitos gols. Que são duas grandes equipes. Hoje tenho certeza que vai ser um grande jogo de futebol.
Tá aí o nosso Dentinho. Nós temos a certeza que vai ser um baita jogo. A coisa está se afunilando. A França já está lá na semifinal. Amanhã tem dois grandes jogos que a TMC vai transmitir para você. Olha, quando chega nessa fase de Copa do Mundo, é só jogaço, meu amigo. E hoje, com certeza, teremos mais um. Espanha encarando a representação da Bélgica. Jogaço de bola, quartas de final, Copa do Mundo. TMC Copa para você.
Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 15h, aqui na TMC. Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Muito bem, vamos saber mais da Copa do Mundo, bastidores da Copa. Leandro Bobaquém está em loco lá nos Estados Unidos, ao lado de Éder Luiz. Enfim, todo o nosso timaço por lá, acompanhando essa Copa em loco, bem de pertinho. E o Lelê traz mais informações pra gente. Fala, Bobaquém!
Fala aí, meu amigo Ricardo Melo, pessoal, ligado em mais uma jornada esportiva aqui da TMC. Bom, Melo, falando um pouco do futebol geral, ainda envolvendo a FIFA 2029. Vamos ter a segunda edição da Copa do Mundo de Clubes, que foi realizada aqui no ano passado, e os Estados Unidos aparecem novamente como fortíssimos candidatos a receberem essa competição. A Copa do Mundo, em termos financeiros, aqui este ano foi um sucesso. Mais de 6,5 milhões de ingressos vendidos, o total de 11 bilhões, né, superando os 11 bilhões de dólares de faturamento para a FIFA. Então, por isso que o país norte-americano surge novamente como potencial local para receber novamente a edição, que deve também ser expandida, né, de 32 para 48 times, assim como foi a Copa do Mundo desse ano. O formato seria basicamente igual ao do Mundial desta temporada, né, portanto, com os 48 times na segunda edição em 2029. Os Estados Unidos concorre com o Brasil, que também quer sediar o torneio, e também Catar, justamente o palco da última Copa do Mundo.
Muito Muito obrigado, Lelê, trazendo mais informações. Olha, a Copa do Mundo de Clubes foi um sucesso, né, gente? Foi lá nos Estados Unidos, o que pesa o povo americano não gostar muito do futebol, né? Porque o esporte dos caras é beisebol, é basquete, é futebol americano, aquela maluquice toda, tem gente que gosta. Mas enfim, futebol não é a praia dos caras, mas os caras querem sediar a próxima Copa de Clubes, né? Do mundo de clubes, em 29. E nas Olimpíadas aqui em Los Angeles, mesmo em 2028, os caras vão sediar a Olimpíada. Também querem sediar a Copa América 2028. Enfim, os caras querem abraçar o mundo e parece que a FIFA está bem entrosada com o governo norte-americano, né? Os caras nunca faturaram como estão faturando nesta Copa do Mundo. A FIFA está encheu os bolsos, né? É, a expectativa aí de, sei lá, mais de 30 bilhões ou mais de 40, transformando para a nossa moeda aqui o que os caras faturaram em venda de ingresso, enfim, tudo que engloba a Copa do Mundo. Mas num país que não é muito ligado no futebol, eu gostaria de ver, sinceramente, uma Copa do Mundo de clubes na Europa, Dentinho. Que lá o pessoal é mais apaixonado, eu acho que daria mais caldo. Mas hoje a FIFA, infelizmente, visa outras coisas, como, por exemplo, o lucro, e os caras estão vendo aí se podem fazer de novo a Copa do Mundo num país que é um calor danado numa época nessa época do ano, é sujeito a chuvas e trovoadas. Você concorda com isso? Vamos para outro continente, vamos lá para a Europa. E os caras querem aumentar, né? De 32 times para 48. Quer dizer, como eles inflaram a Copa do Mundo, eles querem fazer isso também na Copa do Mundo de clubes. Concorda com tudo isso, Dentinho?
Concordo com você, meu amigo. Tinha que mudar para a Europa. Ou aqui, trazer. Imagina aqui no Brasil também, como que seria de espetacular também, né?
Sensacional.
Seria sensacional, mas na Europa, Espanha, na Itália, seria top demais. Mas Estados Unidos está querendo dominar o mundo. Está dominando até o que acontece na Copa do Mundo agora. O jogador dos Estados Unidos jogou depois que o presidente ligou o presidente da FIFA.
Eu achei que você não ia tocar nesse assunto.
Tem que tocar nesse assunto. Não pode esquecer isso daí, não. Eu tenho certeza se os Estados Unidos passasse da Bélgica, ia dar um problema assim, que a Bélgica ia atrás desse prejuízo aí, porque não ia deixar quieto, mas fica feio, né? Fica feio o presidente querendo se intrometer em tudo, mas eu gostaria também de ver o Mundial de Clubes em outro país, sim.
É isso, TMC Copa pra você!
Cada casa tem uma história, e a Caixa está aqui pra ajudar a construir a sua. Faça uma simulação em caixa.gov.br/habitação e saiba mais. Na Caixa, a casa é sua. O jogo continua na Betano. Aproveite o intervalo para conferir as melhores odds da partida. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Muito bem, o que é, Dentinho, que você está invocado aí? O Jorge Jesus é o novo técnico da seleção portuguesa, já confirmado, né? Mas parece que ele deu uma espetadinha no nosso Neymar, é isso?
É, impressionante, ele tem que lembrar do Neymar, né? Brincadeira isso, né? Nosso jogador aqui. Mas faz parte do futebol, né? Quem é muito grande, as pessoas têm que lembrar um pouquinho. Acho que ele estava comentando do Cristiano Ronaldo, sobre se ele ia convocar o Cristiano Ronaldo novamente, né? Ele falou que trabalhou com os dois maiores, assim, que Cristiano Ronaldo e Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, não trabalhou com o terceiro, que era o Messi. Aí ele deu a espetada no Neymar. Né? Acontece, né? Futebol assim, sempre tem alguém querendo aparecer nas costas dos outros.
E Portugal, não sei se... Eu fiquei decepcionado com o futebol em Portugal. Eu acho que se o Jorge Jesus, o que pesa a bobagem que ele falou aí a respeito do Neymar, ou não, né? Tem gente que acha que ele tem razão. Você acha que ficou devendo a seleção portuguesa? Eu achei que ia bater campeã. Porque tem um do meio... Eu tô exagerando, entendi. Pra mim tem um dos melhores meios de campo do mundo, cara. Os caras têm talento. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Pô, os caras tinham um timaço. E na Copa jogou um futebol desse tamanho aqui. Será que o técnico lá não conseguiu ornar as coisas? Porque Portugal foi um vexame, pô.
Eu acho que o Jorge Jesus tinha que falar da seleção de Portugal, não lembrar do Brasil, do jogador do Brasil, que é o Neymar. Mas eu acho que Portugal decepcionou sim na Copa, tinha um excelente elenco, tinha um meio-campo fenomenal, um ataque bom, defesa sólida. Mas decepcionou na Copa do Mundo, não conseguiu jogar, tinha que dar bola pro homem fazer gol, Cristiano Ronaldo. O pessoal não joga, a seleção da Argentina joga para quem? Pro Messi. A seleção de Portugal não joga para Cristiano Ronaldo, tinha que jogar, então deu nisso, decepção na Copa e foi muito mal mesmo.
Alemanha, você esperava alguma coisa boa da seleção alemã? Eu não esperava muita coisa não, né? Alemanha depois que ganhou aqui no Brasil, cara, olha, teve Copa aí que não passou de fase de grupo. A equipe envelheceu, os jogadores mais novos não dão conta do recado, o Goretzka lá na hora de bater o pênalti, eu ia usar um termo aqui que eu ia tirar a rádio do ar, mas eu vou usar o amarelão, ele amarelou,
pipocou,
né? Eu ia usar um termo da várzea, mas não pode, não pode. Mas enfim, a Alemanha não esperava muita coisa, mas também que não fosse uma campanha tão horrorosa como foi, né? Foi eliminada pelo Paraguai, que levou 4-1 na estreia diante dos Estados Unidos, né?
Decepcionou a Alemanha mesmo, eu também tô com você, Melo, decepcionou demais, mas a forma que a Alemanha tava jogando tá muito feia, a equipe tava só jogando chuveirinho dentro da área, pros jogadores altos da Alemanha, e não tava tendo posse de bola, não tava tendo ultrapassagem, triangulação na beirada, então era um futebol muito medíocre, era sempre pegando, ia pra linha de fundo, cruzamento pra dentro da área, então não mereceu classificar, mereceu ser eliminado mesmo, mas eu esperava mais da Alemanha por ser uma seleção de tamanho e expressão, então infelizmente não foi bem, mas eu não fiquei triste não, eu fiquei feliz, fiquei mais triste com a nossa seleção também que não conseguiu desempenhar no futebol.
Foi outra seleção que deixou a gente bicudo, né? Seleção brasileira infelizmente com uma bolinha, eu já esperava, eu não esperava nada mais da seleção, eu disse aqui 2 meses antes mesmo da bola começar a rolar na Copa do Mundo, que eu tinha para mim que a seleção não passaria das oitavas de final, independentemente do adversário. Lógico que eu achei que não ia ser uma babinha, né? Falei, vamos, vai lá pegar uma segunda, terceira prateleira da Europa e já vai se estrepar. Infelizmente, eu acertei o palpite. A nossa seleção ficou devendo e muito torcedor está invocado com o Ancelotti, dizendo que ele morreu com as convicções dele, de não ter tirado o Casemiro. O Danilo também na lateral foi um engodo danado nessa Copa do Mundo. Mas enfim, eu não vou pedir a demissão do cara, porque ele só fez 17 jogos com a seleção brasileira. Ele nunca treinou uma seleção, é a primeira vez dele. Eu daria a oportunidade dele reformular o elenco da seleção, que muitos que jogaram agora já têm uma idade avançada e não poderão jogar na próxima, até a Copa América de 2028. Se for bem, continua. Se for mal, acho que ainda dá tempo de trocar. O que você pensa em relação ao Ancelotti? Foi decepção para você também? E trocaria agora ou daria mais uma oportunidade, como eu acabei de dizer, até a Copa América de 28? Aí restariam mais 2 anos para uma Copa do Mundo, dá para fazer muita coisa em 2 anos, Bentinho?
Não, a história dele no futebol é linda, Champions League, tem 5 Champions League, é um fenômeno, um treinador da seleção brasileira, Ancelotti, mas ele tem culpa no cartório também. Ele morreu com algumas convicções na seleção brasileira que não poderia ter deixado acontecer, nosso volante Casemiro não estava bem, Luiz Henrique, que é um cara do X1, que mano a mano dele é muito forte, não teve oportunidade, então teve alguns erros que eu não gostei. Nosso número 9, cobrar escanteio não existe, pessoal. Pelo amor de Deus, nosso número 9, cobrar escanteio, não existe. O Vinícius Júnior é um grande jogador, fez uma excelente Copa, mas eu acho que, pô, ele tem só 25 anos. 25 anos, tem que correr para trás também. Então, você pega os vídeos do jogo, teve um momento que ele não pressionava ninguém. Então, o que acontecia? O Vinícius Júnior ficava como 9 e o Matheus Cunha vinha para marcar para ele. Não, tem todo mundo marcar. Olha a seleção da França. Todo mundo marca, todo mundo ataca. Então, o que a seleção da França faz? Corre 10 metros, 20 metros, tá todo mundo pressionando. A equipe do Brasil corria 50 para trás. E quem corria? Matheus Cunha. O Vinícius Júnior ficava um pouco lá na frente para resolver o problema. Eu acho que os únicos dois jogadores que podem resolver o problema nessa situação são o Messi e Cristiano Ronaldo, nas seleções. Então, acho que a seleção foi muito mal mesmo. Nós comentávamos aqui nos jogos, falávamos no papo de craque, comentávamos nos jogos que a seleção não vinha bem, tinha que melhorar. E não conseguiu melhorar, então mereceu ser eliminado. Foi a vez que eu fiquei mais triste com a eliminação da seleção. Porque o 7-1 foi triste, mas pô, pegou uma Alemanha. 98 que eu peguei, pegou a França na final. Mas essa aí pegou a Noruega. Noruega perdeu para 3-4 jogadores, pessoal. Não tem como perder para a Noruega a nossa seleção brasileira. Então foi as vezes que eu senti mais mesmo, e foi complicado demais mesmo.
Você que teve lá, você conhece muito desses jogadores e atuou com ou contra ou a favor com alguns jogadores que participaram de outras Copas. Essa foi a pior seleção brasileira que você já viu na história. Porque dizem que não, a 2014 aqui no Brasil também não era lá essas coisas, então. Mas essa, para você foi a pior ou tem alguma outra, Dentinho?
Melo, para mim essa seleção foi a pior que eu vi, sim. A 2014 foi campeão da Confederações, né? Copa das Confederações, e tinha um bom time. Deu azar de perder de 7-1, beleza, mas pegar jogador por jogador de 2014 para 2026, eu tenho certeza que a de 2014 tem muito melhores jogadores, certo? Mas a de 2026 decepcionou demais. Eu acho que não conseguiu fazer uma partida convicta, que ia crescer na Copa do Mundo. igual a Argentina. A Argentina na anterior que foi campeã, começou mal e cresceu durante a Copa. A seleção brasileira não conseguiu crescer durante a Copa. Então, para mim, essa daí foi a pior seleção que eu vi.
Muito bem, você tá ligado aqui na TMC, daqui a pouquinho às 16h, horário de Brasília, meio-dia, horário local lá em Los Angeles. A bola vai rolar para Espanha e Bélgica, quartas de final. Quem vencer vai encarar na próxima terça-feira lá em Dallas a seleção francesa, que ontem eliminou Marrocos por 2-0. E mais um show de bola é demonstrado pela seleção francesa. Aquele Mbappé também joga muito. Olise, apesar de não ter marcado, Dembélé. Caramba, se a gente começar aqui a falar jogador por jogador, e o pior, hein? O pior. Esses jogadores dessa seleção atual da França têm idade para jogar a outra Copa de 2030. Isso quer dizer, o que já tá bom ainda pode melhorar, Dentinho. Não quer dizer que os caras vão ganhar essa Copa do Mundo. A gente tá torcendo para que não, que daqui a pouco estão batendo penta também. E essa exclusividade que é só da nossa seleção vai por água abaixo. Mas enfim, a gente tem que torcer contra a França. Mas os caras, por enquanto, têm jogado o fino da bola nessa Copa. Eu não vi seleção jogar mais do que os caras. Ah, mas jogou aí uma semifinal, ganhou só de 1-0. Contra quem? Nas oitavas? Fez 1-0 contra a França.
França 1-0 em cima do Paraguai, gol de pênalti do Mbappé.
Isso aí. É tanto jogo que a gente se perde aqui. Não, olha aí, ó, a seleção não é tudo isso. Ganhou só 1-0 do Paraguai, que perdeu de 4 e tal. Mas acho que os caras, quando querem, falou, vamos marcar gol agora? Vamos, então vamos lá na frente, vamos tocar. Os caras chegam lá e marcam. E depois de feito o resultado, descansa com a bola no pé, com esse calorão e com a final da temporada que foi a europeia, né? E de muitos outros campeonatos, lá da Arábia e tal. Enfim, eu acho que a seleção francesa, às vezes, quando você acha que não foi tão bem, mas porque os caras deram tipo uma tiradinha de pé, né, Dentinho? Ou não?
Ô Melo, a partida contra o Paraguai, você lembra como foi a partida? A equipe do Paraguai não saiu de trás, marcou o tempo inteiro, não conseguia sair pro ataque, tentava sair uma outra vez no contra-ataque. A equipe de Marrocos foi tentar se arriscar um pouco mais, e a equipe da França é uma máquina, é lindo de ver a equipe da França jogar, tá jogando fino da bola. Eu, como o Brasil não tá, eu tô torcendo pra França pelo estilo característica e a forma de jogar, eu tô torcendo pra França, tá muito bonito. O Mbappé tá acabando com a bola. Tem o Olise, Dembélé, é uma máquina, todo mundo, o time tá entrosadinho, então tô torcendo para jogar. Mas igual o problema que eu tô achando, o Mbappé pode jogar mais uma Copa depois. Se for campeão agora, ele é bi. E se ele ganhar a próxima, é tri.
Ele tem 27, pô.
E perdeu uma Copa na final contra a Argentina, então um grande problema, né? Porque se o pessoal fala, rapaz, então essa eu vou torcer a favor da França, mas as próximas eu vou torcer contra.
Muito bem, faltando 36 minutinhos, aí as equipes já no campo de jogo, lá em Los Angeles, já fazendo ali os seus respectivos aquecimentos. Daqui a pouco a bola vai rolar e daqui a gente vai tirar o adversário da França na próxima terça-feira. TMC Copa pra você!
A regra é clara, churrasco é Seara. Compre, cadastre-se, participe. Sorteio final de R$1 milhão e muitos prêmios diários. Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 15h, aqui na TMC.
Muito bem, deixa eu dar um pulinho lá no nosso QG. Lá está ele, Lucas Escorço, para trazer mais informações. O negócio tá afunilando, né? Agora que o filho chora e a mãe não vê, né, Lucas Escorço? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Ricardo Melo, todos que acompanham mais uma jornada esportiva da TMC. Justamente, tá acabando, sabe quantos jogos faltam, Melo? 7 joguinhos.
Só?
Só 7, contando esse daqui, Espanha e Bélgica, que a gente transmite daqui a pouco, dando uma repassada no chaveamento e nos jogos que ainda temos de quarta, semi e depois final. Quarta de final, ontem tivemos a França vencendo em cima de Marrocos, gols de Kylian Mbappé e Dembélé, 2-0, despachando o time africano, e agora só temos europeus e Argentina vivos no campeonato. Daqui a pouquinho tem Espanha e Bélgica, bola rolando a partir das 16h, e amanhã encerramos as quartas de final com duas partidas que você acompanha aqui na TMC. 18h tem Noruega e Inglaterra, jogo lá em Miami, e às 22h, os hermanos Argentina e Suíça, às 22h, jogo lá no Kansas. Quem passar dessa partida Espanha e Bélgica, que a gente transmite daqui a pouco, pega a França na próxima terça-feira, às 16h, jogo lá em Arlington, no Texas, lá em Dallas. E aí na quarta-feira vai ter o jogo do vencedor de Inglaterra e Noruega contra o vencedor de Argentina e Suíça, às 4 horas da tarde, jogo lá em Atlanta. E aí no sábado teremos a disputa de terceiro lugar lá em Miami e a grande final da Copa do Mundo FIFA 2026 vai ser no domingão em Nova York, Nova Jersey, às 4 horas da tarde, Melo.
Muito bem, tá aí Lucas Escorço no nosso plantão esportivo. Vamos fazer o seguinte, vamos sair pro primeiro intervalinho, na sequência a gente já traz mais informações em relação à Espanha, Bélgica, porque o tempo urge e a bola vai rolar daqui a pouquinho aqui no microfonaço esportivo da TMC. Jogo válido pelas quartas e final da Copa do Mundo. A gente volta já. TMC Copa pra você.
Copa, na TMC é Copa.
Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto. Cada casa tem uma história e a Caixa está aqui para ajudar a construir a sua. Faça uma simulação em caixa.gov.br/habitação e saiba mais. Na Caixa, a casa é sua!
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
Copa, na TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar.
Você sabe, na TMC, você sabe,
é Copa pra você.
Você sabe, na TMC,
tem bem mais pra você.
Pra entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. E comprando a linha Churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Copa, na TMC é Copa.
Tem jogo na Copa e na Betano. Assista e aposte diretamente na plataforma. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre-se e participe. Sorteio final de 1 milhão de reais e muito os prêmios diários.
Muito bem, tá falando com ele aqui empunhando o microfone, esse esportivo TMC Copa do Mundo. 23ª edição da Copa Estados Unidos, México e Canadá. Agora só nos Estados Unidos, a coisa tá afunilando e daqui a pouquinho em Los Angeles a bola vai rolar para Espanha e Bélgica, quartas de final, daqui sairá o aniversário da seleção francesa na próxima terça-feira. A bola vai rolar lá em Dallas, enfim, amanhã duas partidas para vocês conferirem. Amanhã No sábado, Abadu, às 18, lá em Miami, tem Noruega, Inglaterra, Guilherme Lage, Van Drago, Kaique Silva e Lucas Escorcio vão trazer todas as emoções desse jogaço de bola. E às 10 da noite começa a Argentina de Messi, Suíça. Vou pra lá ao lado de André Galvão, Gustavo Soler e Lucas Escorcio. Amanhã, jornada dupla pra vocês ligados aqui na TMC. Muito bem. Mais bastidores da Copa do Mundo. Vou voltar aos Estados Unidos. Lá está ele, Leandro Bobaquian. Só acabou já aí, Lelê.
Fala, meu caro Ricardo Melo, voltando ainda aqui dos Estados Unidos para falarmos mais sobre a Copa do Mundo. E a FIFA vetou a escalação de árbitros da Inglaterra nos jogos da Argentina, né? Tudo por conta da Guerra das Malvinas ainda, né, que repercute. E por conta deste fator, né, são dois árbitros ainda ingleses dentro da competição e eles não poderão automaticamente apitar jogos da Argentina até o fim desta Copa do Mundo. E por falar em arbitragem, Wilton Pereira Sampaio tem ganhado força nos bastidores para quem sabe apitar também a final da Copa do Mundo. Isso é claro, o Brasil já não está envolvido, então ele surge como um dos favoritos. O Facundo Tejo, árbitro argentino, que é considerado o melhor árbitro do continente sul-americano, é que está envolvido justamente se a final for a Argentina, né? Se a Argentina estiver presente, ele fica fora, não poderá apitar. Então, Wilton Pereira Sampaio corre para tentar pegar uma vaga aí ou em alguma das semifinais ou até na final da Copa do Mundo, enquanto o Rafael Klaus vive aquela situação bem atípica em termos ainda da questão do presidente Donald Trump, acusando ele de ter participado de algumas questões extra-campo. Em compensação, né, Wilton Pereira segue muito prestigiado e poderá ser o árbitro comandante da final aqui em Nova Jersey. Melo, boa transmissão.
Valeu, Lelê, muito obrigado. Quem te viu e quem te vê, hein? Wilton Pereira Sampaio, que aqui no Brasil, Dentinho, é esculhambado, né? Para mim, é um dos melhores árbitros, junto com o Rafael Klaus e tal. Também paramos por aí, hein? Que arbitrar do futebol brasileiro, vou te dizer uma coisa, hein? Mas, enfim. Já pensou, apitando a final, a decisão da Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio, superando o Rafael Klaus, que eu reputo o melhor árbitro que temos aqui no nosso futebol brasileiro, mas eu não sei se ele está bem da cachola, da cabeça, né? Afinal de contas, ele expulsou o Balogun, o Trump fez uma ligação lá para a FIFA, o Gianni Infantino tirou dele da reta, falou, não é comigo, hein? É lá com a nossa parte de arbitragem e tal. Enfim, deve estar desmoralizado e derrubado psicologicamente o Rafael Klaus, depois disso que a FIFA fez, né? Que foi um escárnio. Mas enfim, o Wilton Pereira Sampaio para apitar uma final de Copa do Mundo. Aqui ele não consegue apitar a Série C e os caras pegam no pé dele. É bom árbitro, aqui que a gente exagera. Ele apitou 3 partidas nessa Copa do Mundo, né, Scorcio?
Justamente, ele apitou 3 partidas, a abertura, né, México e África do Sul, ele também apitou Noruega e Senegal, além do embate no 16º de final entre Holanda e Marrocos.
Muito bem. Dentinho, Wilton Pereira Sampaio, ele acha que é a última bolacha do pacote e aqui ele fica com o peito estufado, ou a gente também que adora exagerar nas críticas em relação à arbitragem do nosso futebol brasileiro, Dentinho?
Melo, eu acho que é as duas coisas, na verdade, né? Ele sente a última bolacha do pacote porque é um árbitro FIFA e fica grandão na parada, e também o povo brasileiro critica muito e é sempre valorizado quando é o de fora. Então agora ele tá calando a boca de muita gente, vai ser muito legal ver ele apitando, se confirmar isso mesmo, ele apitando uma final de Copa do Mundo. Isso vai valorizar os árbitros no Brasil, que tem que melhorar, tem muito árbitro ruim mesmo, mas tem que valorizar os bons também, e mais do que merecido, apitou 3 jogos da Copa super bem. Então sim, para apitar a final da Copa vai ser um orgulho muito grande para o povo brasileiro.
E os árbitros brasileiros, né? Eu acho que todos os árbitros, não só os brasileiros, né? Mas cada um para apitar a Copa tá embolsando aí, ó, uma bagatela, Dentinho. Tá sentado, né?
Não, e para ver?
De 500 pau.
Não, isso é legal. E
meio milhão.
E aqui no Brasil eles ganham quanto para apitar uma partida de futebol?
Bom, agora profissionalizaram, né? O árbitro FIFA ganha 30 mil
aí,
e mais 7 e alguma coisinha por jogo. Quer dizer, é um bom salário também.
É um bom salário, agora começou a melhorar, né? Tem que melhorar mais ainda, tem que ser mais profissional os árbitros, né? Que falham muito no Brasil, mesmo com a ajuda do VAR, tem muito árbitro ruim, que prejudica muitos clubes, então tem que profissionalizar cada vez mais para crescer o nosso futebol.
É isso, TMC Copa para você!
Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 15h, aqui na TMC. Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Muito bem, Los Angeles Stadium é o palco. Daqui a pouquinho, daqui a 24 minutinhos, a bola vai rolar para Espanha e Bélgica, quartas de final da Copa do Mundo. Mais informações da Fúria. Diga lá, Gustavo Soler.
Vamos lá, Ricardo Melo, porque a seleção espanhola não perde há 35 jogos. A última vez que sofreu um revés foi em um amistoso contra a Colômbia, em março de 2024, quando perdeu por 1-0, gol marcado pelo lateral direito Daniel Muñoz. Este, por sinal, foi um jogo apitado por Michael Oliver, o atual árbitro deste duelo entre Espanha e Bélgica. Então, será que vamos ter Michael Oliver presenciando a segunda derrota da Espanha nesse período de dois anos, ou a Espanha passa? E o quarto árbitro do jogo hoje é Ramon Abate Abel, brasileiro, é o quarto árbitro dessa partida que vamos acompanhar. Desses 35 jogos de invencibilidade da Espanha, são 26 vitórias e 9 empates. Como a Espanha se transformou na seleção recordista de jogos sem sofrer gol na história das Copas, é claro que o goleiro Unai Simón também virou um recordista, quebrou a marca do italiano Zenga, e o Unai Simón chegou a 609 minutos sem ser vazado nesse time que é comandado por Luis de la Fuente, que em 2021 fez 7 jogos como interino, assumiu de forma efetiva em 2023, depois da Espanha não ter ido bem na Copa do Catar em 2022, com o Luis Enrique, atualmente no Paris Saint-Germain. O Luis de la Fuente soma 53 partidas, 40 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas no comando técnico da Espanha. Ele comandou as seleções de base da Espanha, encarou uma única vez a Bélgica na sua trajetória como treinador, que foi na Eurocopa Sub-21 de 2019. Daquele time, 5 jogadores estão na atual seleção espanhola: Unai Simón, Fabián Ruiz, o Dani Olmo, Oyarzabal, todos titulares, além do Merino, que fica no banco de reservas.
Netinho, posso estar falando uma bobagem do tamanho do mundo aqui, mas é o seguinte: se tem alguma seleção, na minha visão, que pode parar a França, por todo esse retrospecto que o Soler acabou de colocar aí, 30 e tantos jogos de invencibilidade, baliza zero nessa Copa do Mundo, é a Espanha. Então, se a Espanha passar, teremos na semifinal França e Espanha, um baita jogo. E aí, meu, quem passar, eu acho que levanta o caneco. Independentemente do outro lado da chave, Noruega, Inglaterra, Argentina, Suíça, eu acho que o campeão deve sair por aí. Mas antes, a Espanha vai ter que passar pela Bélgica daqui a pouquinho. Mas você também concorda com isso? Acho que a Espanha, por todos esses números aí, que são maravilhosos, né? É a única seleção que tem como barrar a França, ou não é bem por aí, Dentinho?
Melo, a seleção da Espanha é uma excelente seleção, né? Tem grandes jogadores, mas eu acho que não tá fazendo uma Copa ainda para falar assim, pô, pode bater a equipe da França. Eu acho que uma equipe que pode bater a equipe da França é a Argentina, pelo estilo de marcação. Você viu que estilo sul-americano aqui, você viu que a equipe da França teve muita dificuldade contra a equipe do Paraguai, a seleção do Paraguai. Então, eu acho que a Argentina, por ter o Messi e a equipe jogar pelo Messi, eu acho que a Argentina também, eu acho que pode tirar esse título da França, mas eu acho muito difícil.
Muito bem, TMC Copa pra você!
O jogo continua na Betano. Aproveite o intervalo para conferir as melhores odds da partida. Baixe o aplicativo ou acesse betano.bet.br. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A regra é clara. Churrasco é seara. Compre, cadastre-se e participe. Sorteio final de R$1 milhão e muito muitos prêmios diários.
Muito bem, antes de mais informações da seleção da Bélgica, deixa eu dar um pulinho lá em Curitiba. Lá está o nosso Luiz Fernando com a galera que vai torcer, evidentemente, pela seleção espanhola. Boa tarde para você, Luiz Fernando.
Oi, Belo, boa tarde pra você, pra torcida TMC ligada em todo o Brasil. Aqui em Curitiba, a gente encontrou um pedacinho da Espanha no Brasil. Eu vim até o Instituto Cervantes, que é um local que reúne essa cultura espanhola aqui na capital paranaense, e encontrei, inclusive, um cara que tem Espanha, porque o pai dele é espanhol, e ele também, em bom espanhol, vai poder conversar com a gente aqui, que é o Anderson, né? Anderson, que tá, inclusive, com o irmão aqui. Vocês vieram ver o jogo no Cervantes, queria entender de você que... E vocês estão esperando para essa partida? Dá para contar que a Espanha é um forte candidato para o título dessa Copa?
Claro, Espanha é um dos principais equipos a ganhar esse título. E, bueno, estou aqui em Curitiba e eu vengo, nasci no Caribe, mas meus padres nasceram em Madrid, são espanhóis e tenho Espanha no coração. E, bueno, estando em Brasil, sigo apoiando minha seleção. E, bueno, aqui estamos felizes para que ganemos.
Sim, e pô, você veio até Curitiba e encontrou um pedacinho da Espanha, então, para poder acompanhar o jogo. Eu perguntei se você era aluno aqui do Instituto, alguma coisa, você falou só, eu só vim acompanhar a partida. Então você achou o lugar certo, né?
Claro, conseguimos o melhor lugar para torcer por nosso equipo.
E trouxe o irmão, inclusive. Ó, antes de eu falar com teu irmão, qual é o palpite pro jogo de hoje?
3-1 para a Espanha.
3-1. Agora eu tô aqui com o Brian rapidinho. Brian, eu quero que você troque a palavrinha com a gente. O Brian falou que ficou um pouco triste com a derrota do Brasil na Copa do Mundo, mas a torcida dele também agora, obviamente, vai para a Espanha, né, Brian? O que você tá achando da Espanha nessa Copa? Dá para cravar um palpitezinho pro jogo de daqui a pouco?
Dá. Provavelmente vai ser muito bonito ver o Yamal fazendo muito gol.
É, e você espera então a vitória da Espanha com o gol do Lamine Yamal.
É. 3-1.
É isso aí, o pessoal aqui também tá animado. Viva a Espanha! A gente volta com vocês aí, daqui a pouquinho, menos de 20 minutos pra bola rolar, Espanha e Bélgica, jogão de bola aqui com a transmissão da TMC nessa cobertura da Copa do Mundo 2026, Belo.
Sensacional, tá aí o Luiz Fernando com a galera espanhola lá em Curitiba. Agora mais informações da Bélgica, diga lá, Gustavo Soler.
Vamos lá, Melo, falar mais sobre essa seleção belga. Tem Courtois no gol, um dos maiores goleiros do mundo em atividade e o primeiro jogador belga que bateu a marca de 20 jogos na história das Copas do Mundo. Hoje ele vai para sua 21ª partida e quem sabe, se ele chegar até a final, ele vai empatar com Manuel Neuer como goleiro com mais jogos disputados em Copas do Mundo. O alemão Neuer tem 23 contra o 21º jogo que o Courtois vai fazer hoje. A seleção belga que conta no banco de reservas mais uma vez com Romelu Lukaku, que tem sido uma grande alternativa. Normalmente ele entra no segundo tempo e guarda o dele. Por sinal, o Lukaku se igualou ao Mark Wilmots como os dois únicos belgas a marcarem em 3 jogos consecutivos de Copa do Mundo. O Lukaku, que é o maior artilheiro da história da seleção belga, com 93 gols marcados, e o segundo maior artilheiro europeu no futebol de seleções, atrás apenas, é claro, de Cristiano Ronaldo. O Lukaku já marcou contra 39 países na sua trajetória na seleção belga. 29 desses países são europeus, mas ele nunca fez um gol contra a seleção espanhola.
Muito bem, mas me causa estranheza, Dentinho, o Lukaku sempre começar com o popô no banco de reservas, ele não começa jogando, e quando entra, olha, bota fogo na partida, hein? Estranhar, eu tô estranhando. O De Bruyne na última partida também começou no banco, acho que nem entrou na última partida. Enfim, Lukaku de novo sentadinho no banco de reservas.
Melo, me estranha também, porque ele é um excelente centroavante, né? Você vê que ele entra, ele coloca fogo na partida, muito forte, a forma física dele, quando ele tá bem, esquece, ninguém consegue pegar ele dentro de campo, porque ele faz o pivô muito bem, é um cara de finalização, mas ele deve estar com alguma coisa fisicamente, tenho certeza que é fisicamente, porque senão ele seria titular com o pé nas costas dessa seleção, porque ele é um jogador muito importante, quanto ele, quanto o De Bruyne também, que não tá vindo fazendo uma boa Copa, na última partida não entrou em campo, mas é um excelente jogador, mas me estranha muito mesmo o Lukaku não conseguir entrar de titular, então deve ser alguma coisa fisicamente.
Muito bem, se formos para Curitiba para falarmos lá com os torcedores da Espanha, vamos dar um pulinho lá no Rio de Janeiro, lá está ele, Joel Silva, com torcedores que vão torcer para a seleção belga. Parada dura, duríssima daqui a pouquinho. Boa tarde para você, Joel.
Muito boa tarde, amigos ligados na TMC. Falo aqui diretamente de Ipanema, zona sul do Rio, na parada belga. Eu tô aqui com o Mikael. Mas já mora aqui no Rio há bastante tempo, então a gente já pode chamar de Mica, já tem essa intimidade. O Mikael, o Mika, na verdade, que é belga, mas fala um português fluente e vai passar aqui pra gente a expectativa para esse compromisso importante, decisivo e principalmente muito difícil, afinal de contas a Espanha sequer tomou gol nessa Copa, né, meu amigo? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Então, eu moro aqui há 15 anos, né, então eu posso falar português. Então, vai ser um jogo difícil, acho que é 60-40 para a Espanha, mas a Espanha acho que não é aquele time lá, né, maravilhoso da época, então acho que a gente tem chance. Infelizmente o Lukaku vai começar no banco mais uma vez, né, mas acho que vai dar certo, tem que torcer.
É, e o De Bruyne volta, o Doku também, que são jogadores, assim, digamos, mais conhecidos. É, qual a sua expectativa para esse jogo? A Bélgica está sendo tratada como um patinho feio, mas tá avançando, né?
Tá, não, acho que esses dois últimos jogos aí a gente foi crescendo, né? Que a fase de grupo foi bem ruim. Então, acho que agora pode dar certo aí, mas tudo tem que encaixar. Tudo tem que encaixar, eu não sou goleiro aí, o Courtois é o melhor do mundo, melhor todos os tempos, tem que arrasar aí.
Goleiraço, e olha só, ele tava falando comigo fora do ar e ele tem aqui, ó, uma tatuagem bem bacana. Mostra aí, ó. Não sei se tá dando pra ver, ó.
Tá dando pra ver.
Beleza, e ele vai explicar de quem são essas pernas tatuadas no seu antebraço, meu amigo.
É do meu ídolo, Ronaldo, desde que eu sou criança. O Ronaldo, minha filha, chama Ronalda. Então é isso que me trouxe ao Brasil há 15 anos atrás. Eu queria morar na mesma cidade que ele, Rio de Janeiro, e eu vim na sorte e deu certo, graças a Deus.
E Ronaldo Fenômeno, camisa 9, centroavante é o Lukaku. Você já tá meio chateado dele tá fora, mas tem fé que o Lukaku vai entrar e vai conseguir classificar a Bélgica?
É, eu espero que a gente não vai precisar dele para classificar, né? Que ele já entra 1-2-0 pra Bélgica, mas eu acho que é o seu cara, né? 93 gols na seleção, o cara é o cara. Eu vi uma anedota, eu vi o primeiro jogo do Lukaku no estádio aí, eu tava lá. O primeiro jogo dele, então eu gosto muito dele.
Aí, fã do Ronaldo, passa pra algum time aqui no Rio?
Cara, sou corintiano, pô, Ronaldo jogando com o Dentinho, tá aí, corintiano, pô.
Exatamente, apareceu aqui a imagem do Dentinho, e ele já falou, ó o Dentinho ali, cara, quer falar com o Dentinho? Fala com o Dentinho aqui, pô, escuta aí.
Oi.
Dentinho, fala, vou mandar tranquilo? Pra você aqui um recado, hein.
Tudo bem, pô, eu assisti todos os seus jogos aí em 2009, 10... Tu é foda, cara.
Que legal,
é
muito obrigado pelo carinho aí. Tive a honra de jogar do lado do bravo, do Ronaldo. Tive essa honra.
Teu pai.
Briga, meu pai mesmo, isso, sabe a história completa. É. Obrigado aí pelo carinho. Tamo junto, viu?
Valeu. Valeu, obrigado, tchau.
Aí, fã do Ronaldo, fã do Dentinho, corintiano, belga, e vai torcer pra Bélgica classificar pra cima da Espanha. É com vocês, amigos.
Valeu, valeu. Tá aí o Joel Silva com a galera animada lá no Rio de Janeiro. O cara é fã do Ronaldo mesmo, hein? Colocou o nome da filha de
Ronalda.
Aí é fã mesmo, hein? Mas vamos fazer o seguinte, vamos sair para um breve intervalo. Na sequência a gente já escala Espanha e Bélgica, porque a bola rola. Daqui a pouquinho, TMC Copa pra você.
Rádio Uber, sempre em campo com você. Informação e conteúdo útil pra quem roda pela cidade. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, aqui na TMC. Com Maturata, todo mundo vira um bruxo no churrasco. Futebol chama churrasco e com Maturata, essa magia fica completa. Maturata é churrasco e bom.
Copa, na TMC é Copa.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém tá pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Transamérica TMC.
toda a Copa do Mundo é assim. O torcedor vira especialista, entende de tática, de estatísticas e do resultado de cada jogo. E na Betano, todo dia você pode mostrar que entende de futebol. Nessa Copa, assista e aposte em todos os jogos na Betano. Aproveite até 200% de aumento nas múltiplas e pagamento antecipado. Tudo isso em uma plataforma segura e licenciada. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia, Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata, é churrasco e ponto.
Copa, na TMC é Copa.
Ricardo Melo. Muito bem, estamos de volta, amigo torcedor do Brasil. As equipes entrando no gramado vão dar aquele rolê até chegar ali na metade do campo, onde as duas equipes irão circundar. E vão ser executados os hinos nacionais, é o cerimonial da Copa do Mundo. Espanha e Bélgica, a bola vai rolar e daqui sairá aniversário da seleção francesa, Lucas Escórcio. Antes das escalações, antes dos hinos nacionais, o que você tem aí pra gente no plantão esportivo TMC? Fala, Escórcio.
Olho na artilharia, temos jogadores que podem até despontar nessa artilharia com 3 gols. Lukaku é um desses jogadores, ele mais 13 jogadores ali com 3 gols. Com 4 gols, Vini Júnior, Ismael Assar, Quinones, Bellingham e Oyarzabal, da Espanha, que pode subir na artilharia. Com 5 gols, Dembélé, 6 gols, Harry Kane, 7 gols, Erling Haaland. E lá na frente, aí já tá meio decidido, hein, Melo? Vai ser um dos dois. Messi e Kylian Mbappé com 8 gols em Copas do Mundo.
Essa briga tá boa lá, hein? Pra ver quem vai ser o artilheiro da Copa. Messi com 39 e Mbappé tá aí na flor da idade, 27 anos. Marca gol até dormindo, como o Messi está marcando também nessa Copa do Mundo. E olha que o Messi já perdeu 2 penalidades máximas. O Mbappé ontem também perdeu pênalti. Então era para ter 9 e outro 10 gols, hein, Nentinho? A briga vai ser boa.
A briga vai ser boa até o final da Copa. Espero que se encontre na final, né? Tanto a França, tanto a Argentina, que vai ser um grande jogo. O Mbappé é um fenômeno para mim, o Messi também. Então o Messi errou 2 pênaltis, o Mbappé errou 1 também. Mas essa disputa vai ficar até o final. Mas eu acho que o Mbappé tem vantagem por ser mais novo e tem mais copas pela frente.
Muito bem, as equipes já preparadas para as execuções do hino. Vamos ouvir o locutor do estádio, primeiro hino espanhol. A marcha real. É só instrumental, né? Pelo título, mas antes, porém, entretanto, todavia tem que passar.
Please remain standing at table for the national anthem of Belgium.
Fala grosso, locutor. Vamos ouvir o hino da Bélgica. Muito bem, tá aí a execução dos hinos de Espanha e Bélgica, uma verdadeira festa em Los Angeles. Vamos escalar as duas equipes aqui na TMC, começando pela seleção da Fúria. Espanha, vem aí! Fala, Soler!
Seleção espanhola do técnico Luis de la Fuente, de 23 no gol, Nai Simón. Linha defensiva de 12, Pedro Porro, 22, Pau Cubarsí, 14, Laporte, 24, Cucureia. Meio de campo de 16, Capitão Rodri, 8, Fabián Ruiz e 10, Dani Olmo. No ataque, 19, Lamine Yamal, 15, Alex Baena e 21, Oyarzabal.
Muito bem, tá aí definidinha, escaladinha, como manda o figurino, a seleção espanhola, Fúria, que vem forte. Vamos escalar a seleção belga na TMC, das gatinhas, Soler.
Do técnico Rudi Garcia, Bélgica de 1 no gol, Courtois, 21, Castan, 25, Ingoy, 4, Mechelê e 5, De Kuyper. Meio de campo de 8, Capitão Tielemans, 23, Rascan e 7, Kevin De Bruyne. No ataque, 11, Doku, 10, Trossard e 17, De Ketelaere.
Muito bem, para fecharmos, para ganharmos um 10, ficha técnica de Espanha e Bélgica. Quartas de final da Copa do Mundo, lá em Los Angeles. Quem papa na latinha, quem comanda o espetáculo, Soler?
O dono do apito é o inglês Michael Oliver, com os auxílios de Stuart Burt e James Manwaring. O quarto árbitro brasileiro, Ramon Abateabel. E no VAR, Jared Gillett, da Inglaterra.
Muito bem, Bruno Bonfim, o nosso craque, o dentinho é nosso e o boi não lambe. Suas expectativas, dá para esperar o que? Espanha e Bélgica. Uma coisa dá para afirmar aqui, antes mesmo da bola rolar. A expectativa é de um jogaço de bola. Deve ser um baita jogo, hein, Dentinho? O Brasil quer ouvi-lo. Fala, Dentinho.
Melo, expectativa de um grande jogo, onde a equipe da Espanha controla muito o jogo, toca a bola para um lado e para o outro, vai controlar o jogo. E a equipe da Bélgica vai tentar sair no contra-ataque. Tem um jogador de muita qualidade técnica, no X1 ele é muito bom, muito habilidoso, é o Doku. E tem o De Bruyne, do chute fora da área, que é um jogador de dar passe. Mas vai ser uma grande partida e tenho certeza que será uma partida de muitos gols, meu amigo Melo.
Muito bem, mais uma passadinha lá no nosso QG. Lá está ele, Lucas Escortes. Lucas Escortes, antes da bola rolar. Fala, Lucas.
Só passando de novo, quem vencer de Espanha e Bélgica vai pegar a tão temida França na próxima terça-feira, às 4 horas da tarde. Esse é o segundo jogo de quartas de final. Amanhã aqui na TMC transmitimos os outros dois jogos. Noruega e Inglaterra, às 6 horas da tarde, e às 10 horas da noite, Argentina e Suíça. Os vencedores desses dois confrontos se enfrentam na próxima quarta-feira, também no mesmo horário, às 4 horas da tarde. Melo?
Gentinho, Noruega e Inglaterra jogam amanhã lá em Miami, às 6 da tarde, 6 da noite, como queiram. É o primeiro jogo da outra perna da semi. Noruega e Inglaterra. Tá gostando das duas equipes? A Noruega mandou o Brasil pra casa, né? Com esse gigante aí, Haaland, que tem 7 gols já na competição, hein, Dentinho?
Eu acho que a Noruega amanhã não tem chance de passar da Inglaterra, porque a Inglaterra tá jogando Copa do Mundo como se fosse uma Libertadores. Você vê o Bellingham dando carrinho, dando a vida, finalizando, e tem o Harry Kane também que tá vivendo um grande momento. Então eu tenho certeza que essa daí vai também ser uma grande partida, mas eu acho que a Inglaterra tá na frente